mostrar para a sociedade o trabalho que estão sendo feitos.
Coletiva iniciada com o Dr. Vitor, da Polícia Federal.
Senhores, hoje de manhã eu estava fazendo uma rápida reflexão e puxei alguns números dos trabalhos que são feitos pela Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, com a Controladoria. Queria passar rapidamente para vocês. Nós temos no ano 12 meses, nós temos aí pegando a média de 4 semanas por mês, e a gente faz um cálculo de aproximadamente 48 semanas a composição do ano. Nós estamos em novembro, o mês ainda não acabou, e só nesse ano de 2019, a gente já esteve aqui nesta mesa, ou melhor, na mesa em Cabedelo, 51 vezes. Foram 51 operações trazendo para vocês as repercussões. Operações nas mais diversas áreas. Desvio de recurso público, que é o que a gente tem aqui hoje. Pornografia infantil, entorpecente e assalto a banco. Eu acho que essas áreas foram as mais atacadas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pela Controladoria. Dentro dessas 51 operações do ano de 2019, e o ano não acabou ainda, nós tivemos 14 operações de desvio de recurso público no estado da Paraíba. É um número bastante elevado para um estado do tamanho da Paraíba, e isso mostra a integração que há da Polícia Federal com o Ministério Público Federal, com a Controladoria Geral. Basicamente, em todas essas 14 operações, nós tivemos a presença de um órgão parceiro aqui. Nós não fizemos nenhuma entrevista coletiva de desvio de recurso público, apenas com a Polícia Federal. E isso é que demonstra a força que é das instituições, a força quando as instituições trabalham em conjunto. E aí, mais uma vez, eu, representando o superintendente, agradeço a presença da imprensa, agradeço ao doutor Tiago, ao doutor Queiroz, pela essa parceria. O que a gente percebe é que na Paraíba a gente vive uma ilha de excelência nesse tipo de trabalho, especialmente no combate à corrupção. A operação de hoje foi desenvolvida por esses três atores que aqui estão. Doutor Beltrão é o delegado-chefe da Delegacia de Polícia Federal de Patos, é o presidente da investigação. Ele vai iniciar a fala e eu vou deixar essa exposição para ele. Depois disso, passaremos a palavra ao doutor Tiago, do Ministério Público Federal, e, fechando a fala, doutor Queiroz. Como Josena colocou para vocês, a gente pede para que as explanações não sejam interrompidas. Os três vão tentar sanar todas as dúvidas antes que as apresentações terminem, e, ao final, levantem a mão, dirijam para qual autoridade vocês gostariam que responda a pergunta, tá bom? Obrigado, doutor Beltrão, sua palavra.
Bom dia a todos. Essa quarta fase da operação Recidiva, como já foi dito aqui, é um desdobramento natural da primeira fase, da segunda e da terceira, que teve seu início em novembro do ano passado, certo? É uma investigação que está sendo realizada em conjunto com o Ministério Público Federal, com a Controladoria Geral da União. E eu gostaria de iniciar trazendo alguns números aqui. Certo? Dos mandados que estão sendo cumpridos hoje, foram expedidos 5 mandados de prisão preventiva. Certo? Desses 5, 3, eu gostaria de ressaltar o seguinte. Um dos mandados que pertence a um ex-prefeito, esse cidadão já está condenado a mais de 41 anos de prisão. Certo? Foi condenado na Operação Dublê. Certo? E outro ex-prefeito que também nós efetivamos a prisão hoje, ele já responde diversas irregularidades, fraude de licitação, superfaturamento, no âmbito da operação sanguessuga. E o engenheiro, que já foi alvo da operação recidiva em sua segunda fase, ele já foi investigado na Operação Transparência em 2009, Operação Premier em 2012, Operação Desumanidade em 2015, foi preso, como eu já disse, na segunda fase da operação recidiva e, novamente, calha de cair em uma investigação policial. Certo? Então, eu acho que, dessa forma, está mais do que justificado o nome da operação de recidiva. Infelizmente, são figuras que continuam delinquindo, apesar da atuação forte do Estado. Certo? E daí já se justifica a prisão preventiva dessas pessoas, pois mesmo investigadas em outras situações, não pararam de delinquir, de atentar, principalmente nessa área de desvio de recursos públicos. Especificamente falando da operação de hoje, nós cumprimos 15 mandados de busca e apreensão, 5 mandados de prisão preventiva que estão sendo cumpridos, já foram confirmados 3 mandados, certo? Cumprimos um afastamento de função pública, de um servidor público, cumprimos 4 afastamentos de sigilo bancário, tá certo? E esses cumprimentos, eles se dão em desvio de recursos que ocorreram nas cidades de Paraibanas, de Ibiara, Santo André, Catingueira e Triunfo, certo? Estão sendo cumpridos esses mandados em todo o estado da Paraíba e um no Rio Grande do Norte. Mas as investigações são relacionadas a fatos que ocorreram nesses 4 municípios citados. Como eu disse, alguns dos envolvidos são ex-prefeitos dessas municipalidades. Tá certo? Os valores envolvidos, eles somam 5 milhões e meio de reais, essas licitações, certo? Começamos a avançar em diversas fraudes, onde um ator principal atuava nessas 4 cidades, em cada uma desenvolvendo uma fraude de maneira diferente. Então, desde fraude no projeto básico da licitação, com repasse para pessoas ligadas à prefeitura, aproveitando dessa facilidade que tinha, até o desvio próprio do recurso da obra. Então, nós temos aqui, no caso da cidade de Catingueira, por exemplo, uma obra que ela foi paga aproximadamente 56% da obra e a obra não foi executada nem 4%. Temos um relatório técnico de um engenheiro onde diz que mesmo esses 4% não é aproveitado nada para a União. Então, a União perdeu 100% desses 56% que foi pago nessa obra. Tá certo? Então, esse é o caso de hoje. Tá bom? E agora eu vou passar a palavra aqui para o doutor Tiago.
Obrigado, doutor André. Bom dia a todos. Eu me chamo Tiago Misael, sou procurador da República em Patos. Essa é a quarta vez que as investigações desenvolvidas pela Operação Recidiva vão às ruas para cumprir mandados ostensivos de medidas judiciais que foram deferidas, busca e apreensão, sequestro e prisões preventivas. A primeira fase da operação ocorreu dia 22 de novembro, daqui a 2 dias, completando 1 ano. A gente está preparando um material para fazer um levantamento de tudo que foi apresentado, de tudo que foi, todas as ações que foram apresentadas, todas as ações que já houve condenação da operação recidiva. Deve publicar isso aí lá daqui a 2 dias, né? A segunda fase da operação foi no dia 12 de dezembro de 2019. Lá no dia 12 de dezembro de 2019, foi preso entre os investigados um engenheiro, né? Um engenheiro chamado Sérgio Pessoa Araújo. Engenheiro aqui de João Pessoa, que tem atuação em todos os municípios, praticamente todos os municípios do estado. Naquela ocasião, ele foi, era investigado de operacionalizar um esquema de desvio, de fraude de licitação, desvio de recursos, através de uma empresa chamada EMN. Né? Essa empresa ele foi demandado por esses fatos na ação penal 08.020.38.2019.405.82.05 e foi logo nos primeiros meses desse ano, na março aproximadamente, ele foi condenado a 14 anos e 10 meses de reclusão e 9 anos de detenção pelos crimes de formação de organização criminosa, uso de documento falso e falsidade documental. Né? Isso era essa foi a condenação que já existe desse engenheiro, Sérgio Pessoa Araújo. Sérgio Pessoa Araújo é conhecido no estado da Paraíba. Basta uma pesquisa rápida na internet. Ele foi investigado nas operações Transparência de 2009, Premier de 2012 e Desumanidade de 2015. E aí, na recidiva, na fase 2, ele foi preso e condenado. E agora, mais uma vez, foi expedido um mandado de prisão para ele. Né? Através do aprofundamento da análise das provas que foram apreendidas naquela segunda fase, se descobriu que o Sérgio Pessoa Araújo operacionalizava outros esquemas em outros municípios. Né? E cada um desses municípios tinha uma particularidade. Né? No primeiro deles, teve mandado de busca e apreensão no município, o esquema investigado até então, de dispensa ilegal de licitação, a corrupção de funcionário público e lavagem de dinheiro. Através do recebimento de dinheiro do Sérgio Pessoa, receberia recursos públicos através da empresa SPA, e aí dividiria esses recursos com Hamilton Júnior, um outro engenheiro, e Bruno Pereira, assessor de comunicação lá do município de Ibiara. Com relação a Bruno Pereira, a ordem judicial também foi de afastamento do cargo. Foi afastado do cargo por ordem judicial. No município de Santo André, o desvio, os crimes apurados eram de dispensa ilegal de licitação, os crimes apurados são de desvio ilegal de licitação e corrupção de funcionário público, que são atribuíveis em um primeiro momento a Sérgio Pessoa Araújo e a Samuel Zarif Marinho, que é secretário de administração do município, lá e filho da prefeita lá daquele município, de Santo André. Fraude envolve produção de documentos para justificar despesas que foram feitas anteriormente, né, e pagamento, de fato, de dinheiro, né, para esse agente público, o Samuel Zarif. No município de Catingueira, a investigação trouxe mais uma vez a público a atuação do ex-prefeito de Catingueira, José Edvan Félix. José Edvan Félix é conhecido, né, da justiça em Patos, responde a mais de 40 processos, condenado a mais de 40 anos de prisão, todos em decorrência de desvio de recursos da Operação Dublê. Operação Dublê de 2012-2013, na época ele era prefeito, o último ano do mandato dele, apurou esses desvios de recursos, ele foi denunciado e condenado já em vários desses processos. Ocorre que, nessa investigação, se verificou que a atuação de José Edvan Félix se estendeu ao mandato seguinte. O mandato seguinte foi do sobrinho dele, o Albino Félix. O Albino Félix foi eleito prefeito, e esse desvio que estamos apurando aqui se deu pelo Edvan Félix na gestão do sobrinho. Né? Em vários processos, se diz que o José Edvan Félix atuava como prefeito de fato do município de Catingueira naquela gestão do sobrinho. Nesse caso, como bem explicou o doutor André, trata-se de desvio de recursos claro e simples, puro. Foi destinado R$ 206 mil, foi paga a empresa Cedro Engenharia, R$ 206 mil. Essa empresa de José Vieira Maciel foi executado 4 a 5%. Esses 4 a 5% foi executado, não serve para nada. Então, o desvio é total de R$ 206 mil. Reais. Aí o crime é de fraude licitatória e peculato, praticados por Edvan Félix, Sérgio Pessoa Araújo, que era o fiscal da obra, atestou a execução dessas obras fictícias, e José Vieira Maciel, e o crime também de associação criminosa. No município de Triunfo, O desvio, os crimes apurados são de fraude licitatória, numa obra de R$3.300.000, uma concorrência pública 1 de 2016, em que atuou Sérgio Pessoa Araújo, junto com Maxwell Bryan, empresário da empresa Viga Engenharia, François Moraes, proprietário da empresa Roma, com o auxílio do ex-prefeito de Triunfo, Damísio Mangueira. Essa é a investigação de que essas pessoas atuaram para favorecer a empresa Roma e depois a empresa Viga na vitória dessa licitação. Os crimes investigados são fraude licitatória, associação criminosa e peculato. Foi pedida a prisão preventiva de Sérgio Pessoa Araújo, José Edvan Félix e Damísio Mangueira como forma de garantia da ordem pública. Também foi pedida e deferida a prisão preventiva de Sérgio Pessoa Araújo, Francisco Hamilton e Samuel Zarife como forma de garantia da instrução criminal, porque em diversas partes das comunicações há indício de que eles procuravam esconder as comunicações, esconder os rastros criminosos ou destruí-los, mandar apagar mensagens. Foi pedida também a prisão temporária de Bruno Pereira Vieira, Messias Vicente Barbosa, José Vieira Maciel, François de Araújo Moraes e Maxwell Bryan de Lacerda. Essa medida foi indeferida pelo juiz federal. Depois, tanto o Ministério Público quanto a Polícia Federal se convenceram do acerto do indeferimento dessas prisões. Foi pedido depois o afastamento da função pública de Bruno Pereira de Vieira da Silva, o assessor de comunicação e imprensa da Prefeitura de Ibiara, o que foi deferido também. Junto com isso, foram deferidas as buscas e apreensões nos endereços ligados a esses réus e nas empresas e na sede dos municípios. Então, essas são as linhas gerais, o que está sendo investigado, o que foi apurado até então, o que não significa atribuição de culpa, muito pelo contrário, agora é papel da imprensa, assim como é papel do Ministério Público, apurar a versão dos réus, a acusação formal só vai ser formulada após o término da investigação, que se prevê que aconteça no prazo das prisões, no prazo das prisões é 30 dias, no prazo das prisões o Ministério Público deve apresentar ou as denúncias ou eventuais pedidos de arquivamento. Mas essa é a investigação até agora, foi levantado o sigilo desses autos são públicos, a imprensa pode ter acesso para ter maiores informações. Então, acredito que eram esses os esclarecimentos, doutor Vitor, senhor.
Bom dia a todos. Agradecer que os colegas já estão compondo aqui a mesa conosco. Os parceiros de sempre, Polícia Federal e Ministério Público Federal, sempre aí na parceria com a CGU, para a gente é extremamente importante. Depois da aula aqui que o doutor Tiago e o doutor Beltrão nos deu, acho que ficou pouco para eu falar, mas vamos lá. As irregularidades são em 4 municípios, extremamente pequenos, população muito carente, Ibiara, Catingueira, Santo André e Triunfo. Catingueira tem um histórico terrível de gestões mal sucedidas à frente da prefeitura. Os programas onde estavam as irregularidades são programas assim, extremamente voltados mesmo à população carente. Imaginem, desviar recursos de construção de banheiros, desviar recursos de construção de casa para o combate à doença de Chagas, desviar recursos de esgotamento sanitário. Então, imaginem só, pessoas extremamente carentes não têm o direito de sequer ter um banheiro em sua residência, porque o gestor público, em conluio com as empresas lá, ou com ex-gestores públicos, desviaram o recurso daquela obra. Então, isso aí tem um impacto social gigantesco na vida dessas pessoas, o desvio desse recurso. Então, você não tem o direito sequer a ter o esgotamento sanitário na sua cidade. São municípios extremamente pequenos. As irregularidades, fraude à licitação, então, uma empresa ganhava a licitação e a prefeitura ia perguntar para o contratado, o vencedor da licitação, se ele tinha interesse em continuar com aquele contrato, porque a prefeitura achava que aquele valor era inexequível. E chamava a segunda colocada, que coincidentemente tinha colocado o mesmo valor da primeira colocada. Então, Se a primeira não podia executar, por ser inexequível, óbvio que a segunda também não, né? Então, imaginem só, o conluio entre empresas e o poder público prejudicando mais uma vez a sociedade. Isso aconteceu no caso da licitação do esgotamento sanitário no município de Triunfo. Em Catingueira, os recursos foram desviados para, como o doutor Beltrão falou aqui, o doutor André Beltrão, simplesmente foram pagos a construção dos banheiros, mas a empresa tinha passado a execução para uma pessoa física, que era o ex-prefeito da cidade. Então, imaginem só, 200 mil reais pagos e não tem banheiro construído. Então, é uma coisa assim totalmente absurda. E a gente, como órgão de combate à corrupção, a gente não pode calar, não pode parar, e vocês da imprensa também, cada vez apoiando, cobrindo esse tipo de operação e de parceria, não dá para ninguém ficar calado. A sociedade exige de nós cada vez mais a responsabilidade no exercício dos nossos cargos. E a parceria CGU, Polícia Federal e Ministério Público Federal, GAECO, Polícia Civil, vai continuar. Nós vamos continuar sempre trabalhando para fazer o melhor para a sociedade paraibana e também para o nosso país como um todo. Bom, era só isso que eu tinha a acrescentar. Obrigado.
Foi informado que as íntegras, tanto do pedido inicial dessas medidas cautelares, quanto das decisões judiciais, né, que as autorizou, vão estar logo no site, na notícia do Ministério Público. Não é isso, Thiago? Então, vão estar lá na notícia para serem baixadas, caso exista interesse.
Senhores, vamos para o nosso padrão. Por favor, só levante a mão, nome, veículo e autoridade a quem é dirigido.
Não, são exatamente esses os investigados. A participação do Hamilton Júnior, ele é empresário, mas nesse caso aqui ele atua como intermediário, apenas no caso de Ibiara. Ele atua como intermediário, né, porta-voz ali da administração municipal. Ele atua para contratar o Sérgio Pessoa e depois ele atua para receber recursos dos valores que foram pagos para o Sérgio Pessoa. E o faz através de um laranja, né, uma interposta pessoa, que é o Messias Vicente. Então, o Hamilton, embora ele seja empresário, nesse caso ele atuou como intermediário da contratação do Sérgio Pessoa pela Prefeitura de Ibiara e depois recebeu valores, né, por intermédio dessa pessoa, do Messias Vicente. Com relação ao Bruno, você falou também? O Bruno, ele recebe, né, os diálogos, se vocês tiverem curiosidade de olharem os diálogos na peça, eles são bastante reveladores de que o Samuel, ele combina com o Sérgio Pessoa o recebimento de valores. Ele recebe parte dos valores que foram pagos pela Prefeitura de Santo André para o Sérgio Pessoa. Então, a Prefeitura de Santo André paga ao Sérgio Pessoa, o Sérgio Pessoa paga ao Samuel Zarif. Não, o Sérgio Pessoa Araújo, ele foi preso em 12 de dezembro, na segunda fase da operação recidiva. Aproximadamente em abril, o Tribunal Regional Federal concedeu a liberdade para ele. Ele já estava condenado a 14 anos, 10 meses de reclusão e mais 9 anos de detenção. Então, nós temos aí 23 anos de pena privativa de liberdade. Ele já estava condenado e o Tribunal Regional Federal concedeu habeas corpus para que ele fosse respondesse o resto do processo de liberdade, fundamentando sua decisão no fato de que o Sérgio Pessoa não apresentava naquele momento perigo, né, para instrução processual ou indício de reiteração criminosa, né? Quando a investigação avançou, a reiteração criminosa foi exatamente o que se verificou nesse caso, em quatro municípios com quatro metodologias de atuação diferentes. Então, essa reiteração criminosa, inclusive, foi o que fundamentou a nova decisão de prisão preventiva pela ordem pública e depois as movimentações que ele usou para esconder os elementos de prova, esconder os pagamentos, né, fundamentou a prisão dele por garantia de instrução criminal.
Só para a gente elencar, no caso de 5 presos, né, confirmar, já foram presos, já foram todos executados.
E seriam José Ivan Félix, Danilo Nogueira, Sérgio Pessoa Araújo. Quem são os outros dois? São Francisco Hamilton, de Souza Júnior, e Samuel Zarife Marinho, de Araújo. Sérgio Pessoa Araújo, José Ivan Félix, Damísio Mangueira da Silva, Francisco Hamilton, de Souza Júnior, e Samuel Zarife Marinho, de Araújo. Foi afastado Bruno Pereira Vieira da Silva.
Qual o papel de cada um nesse esquema, nesses 5 presos?
Eu achei que tinha respondido isso. Acho que eu tenho respondido.
Que tipo de carga eles ocupavam? Só mais uma coisa de dados que eu perguntei.
O Sérgio Pessoa de Araújo é engenheiro, né, e em cada um desses municípios ele atuava de uma forma diferente. Em um deles ele recebeu o dinheiro da prefeitura para executar um projeto e repassou para agentes públicos. Foi o que aconteceu no caso de Ibiara. No caso de Santo André, ele recebe recursos da prefeitura e paga ao secretário. No caso de Catingueira, a empresa Cedro recebe recursos para executar uma obra, recebe R$ 206 mil para executar uma obra. A obra é repassada por Ivan Félix, que era ex-prefeito, tio do prefeito à época, e nada executado. 6% não serve, em termos periciais, não serve para nada. E, por fim, no município de Triunfo, é o conluio de todos eles, Maxwell Bryan, François Moraes, Damísio e o Sérgio Pessoa, para fraudar a licitação de R$ 3.300.000 para implantação de esgotamento sanitário naquele município. Samuel, ele é secretário de administração do município, e o Francisco... Não, Damísio Mangueira. Não, Samuel Zarife é de Santo André. Qual o outro que você perguntou?
O atual secretário de administração.
É, o atual secretário de administração. Francisco Hamilton é empresário, né? Mas ele atua nesse caso aqui como... A investigação é que ele atuou como intermediário da contratação do Sérgio Pessoa no município de Ibiara.
Albemar Santos, Portal Mais TV, eu queria perguntar para o doutor Pedro, que era semana passada, declaração também da Polícia Federal, que remete à ilicitude em assentamentos, enfim, que envolvia o INCRA. Essa operação, ela tem esse viés também de envolvimento crime em assentamentos, em comunidades quilombolas e assentamentos. Eu queria saber se há algum tipo de relação nessa operação de hoje com o que foi apurado já em outras operações nessa área.
Não existe absolutamente nenhum relacionamento entre a operação da semana passada com essa operação. Essa operação, ela se desenvolve em fraudes em procedimentos licitatórios nas prefeituras. A operação da semana passada, ela se relaciona à concessão de parcelas de terra, à concessão de créditos para o desenvolvimento das parcelas de terra a pessoas que não preenchem os requisitos legais.
No caso do Bruno Pereira, qual seria o envolvimento dele?
Bruno Pereira, Bruno Pereira recebeu parte dos recursos de Ibiara, junto com o Hamilton Júnior. O Bruno Pereira recebeu, o investigado, de receber parte dos recursos de Ibiara, que foram pagos inicialmente aos 7 pessoas, e o Bruno foi afastado do cargo. Não, o Chabuco pediu a prisão dele temporária, mas foi indeferido pelo juiz. Eles residem, né? Alguns de 7 pessoas residem em uma pessoa. Maxwell Braga, por exemplo, reside em Patos. Então, o Zé Duvan Félix reside em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Então, por isso que os mandados do busca foram nessas cidades. Então, não necessariamente as buscas correspondem com os locais dos desvios. Os presos são levados para audiência de custódia perante o juiz que decretou suas prisões, no caso, o juiz de Patos.
Informação de que um dos mandados de prisão não teria sido cumprido por conta da viagem de dos desfavorecidos. Eu queria que o senhor confirmasse ou não essa informação, e quem seria esse alvo, se a polícia tem informação de que houve realmente essa viagem anterior ao pedido, a cumprimento dessa prisão.
Nós tivemos 2 mandados de prisão que os alvos ainda não foram devidamente localizados. Então, obviamente, a informação de que teria viajado, a Polícia Federal não tinha essa informação, e é natural que a gente não tenha todas as informações de todos os alvos, porque é impossível fazer um acompanhamento 24 horas dessas pessoas. E esses 2, a Polícia Federal ainda vai continuar empreendendo diligências para localizá-los.
Quais seriam e se eles são considerados foragidos a partir de agora?
Vamos lá, foram presos José Van Félix, Damísio, Samuel. Sim, exato. Isso, é, exatamente. Eles podem, obviamente, se apresentar espontaneamente a qualquer unidade da Polícia Federal, que serão recebidos e depois trazidos a Patos, como o doutor Tiago falou. Todos os presos, inclusive um dos presos, foi localizado em Parnamirim e está sendo encaminhado hoje mesmo para Patos. Sendo isso para todos, agradeço e doutora Josiana, com você.